dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd.
Saudações para os fraternos, estamos começando mais um Irmandade Cast aqui pelo site da Irmandade Nerd. Estamos de novo com o nosso time de loucos que falam sobre animes que não tem nenhum sentido. E vamos falar sobre Konosubarashi Sekai ni Shukufuku-o.
Gaguejou também, eu não vou aceitar assim como de primeira também não, mas foi melhor que zero.
Não, eu só achei que... interessante que a gente é taxado como um grupo que vê coisas... nada usuais, mas tudo bem.
Ué, mas a verdade, olha esses animes que a gente já pega pra gravar. Beleza, então. Vamos falar sobre Konosuba. Vamos apresentar também a Ju, que tá de novo aqui com a gente pra gravar. Fala aí, Ju.
Meu nome é Jugumin Explosion! Fui pra porra, mas não vai ser melhor que isso.
Não, é isso aí, velho.
Antes de mais nada, pra gente falar de Konosuba, eu acho que é interessante a gente ressaltar alguns quesitos como, por mais que tem alguns clichês, algumas bobeirinhas assim de sexo ou umas piadinhas meio machistas, algumas conectações assim, e possa ter muito mimimi dos outros, acho que isso tem que ser levado em conta, não. Porque é um anime muito interessante, ele é muito engraçado e ele faz com que você queira ver ele até o final, você ignora essas partezinhas que muita gente vem de mimimi, ai, tem isso, mas tem aquilo, blá blá blá. Caralho, o anime é bom pra porra. Eu acho que todo mundo deveria assistir, porque vai fazer com que animes assim pequenos tenham mais visão e as pessoas parem de falar apenas de animes grandes como Naruto e outros desse gênero.
Não, com certeza. E é um clichê que não é um clichê, né, na verdade. Ele é um clichê que tem umas nuances diferentes. Então... você consegue identificar muita coisa do usual, só que ele tem uma pincelada própria, né? Ele coloca o seu próprio tom. E até a parte de comédia, uma comédia que às vezes é comedida, outras horas eles extrapolam, mas você consegue achar graça de tudo. Não é nada forçado, é uma parada bem, bem fluida, né? Então é um anime bem interessante pra você, quer relaxar, quer ficar tranquilo, tá de boa, não quer se apegar a uma história que vai fazer tu começar a pensar demais. É só se deixar levar que o anime te carrega. Essa é a função de Konosuba. D, traga-nos a sinopse disso aí, véi.
Então, galera, Konosuba é uma história totalmente sem nexo. Um herói muito comum, um herói que é praticamente um adolescente viciado em jogo, não gosta de sair de casa, é o tipo japonês de hoje em dia, e o seu nome é Kazuma, conhecido como Kazuma, né? Kazuma, ele morre de um jeito tosco, ele morre de susto e mijado, velho. O cara não tem vida, velho. Ele achou que ele ia morrer como um herói, que ele tava salvando a menina por ser atropelada por um caminhão.
Trator.
Ele achava que era um caminhão. Lá no pós-vida ele encontra uma deusa chamada Aqua, que julga se ele vai pro céu, se ele vai pro inferno, ou dá a opção dele ser reencarnado como um aventureiro no mundo de fantasia. E ela diz pra ele que ele morreu de uma forma tosca e começa a tirar onda da cara dele, porque ele morreu de susto com um trator a 10 por hora.
Então, nosso grande aventureiro que morre de mijada e tem que escolher se ele vai pro céu ou pra esse mundo que essa tal deusa fala que é um lugar melhor do que o céu, não, porque ela naquele momento fala que o céu é um lugar chato pra pessoas que não tem o que fazer lá, e ele escolhe se tornar um herói, pô. Porque na mente dele, ele acha que vai ser um mundo fantástico e que só vai ter aventuras fodas pra ele viver.
Já chegando numa parte importante, né? Que eu já comecei a dar risada nessa parte da forma que ela convence ele. Ela disse que no céu ninguém tem um corpo físico, é só o dia inteiro e ninguém pode fazer nada sacana. Não tem como fazer sexo no céu. E aí ela convence ele de ir pro mundo paralelo com isso, cara.
E ele, cara, não, eu mas vou. Mais engraçado. Melhor. O mais engraçado nem é ela falando do céu. O mais engraçado é que ela não para de ri da forma como ele morre. Ela não para e você fica rindo escandalosamente porque é realmente muito tosco, muito tosco.
Não, porque mostra
até os paramédicos riram da morte dele.
Porque mostra a porra do trator vindo a 5 km por hora, velho. Não faz sentido nenhum a morte do bicho, velho.
Ela contando, não, você morreu, a menina tá bem, o trator tava 10 por hora.
Não, a mina que pensava deu risada, velho.
Quando a ambulância chegou, você tá morto de pânico e mijado. Aí todo mundo deu risada. Aí a ambulância que te levou pro hospital, os médicos olharam, viram você daquele jeito, deram risada. Seus pais chegaram no hospital, viram você morto, mijado, deram risada.
Mano, ninguém sentiu a falta do cara, velho. Porque ele não saiu do quarto também, né? E tem essa morte heróica.
É, a primeira vez que ele sai depois de muito tempo foi pra comprar uma edição de jogo exclusiva. E ele queria ser o primeiro a comprar. Aí ele sai e acontece.
Só que aí, isso daí também foi um tiro que saiu pela culatra pra essa deusa Aqua, né? Porque ela dá também um... como se fosse um prêmio, né? Pra todos os aventureiros que fossem pra lá, pra esse mundo desse MMORPG aí, poderiam escolher uma arma, algum item mágico. Ou qualquer coisa.
Habilidade, né?
Alguma habilidade pra começar lá já com alguma porra, né, velho?
Alguma vantagem que o ajude no.
Só que o bicho ficou tão puto com essa deusa que ele escolhe levar a mina junto. E, tipo, não tinha nenhum. Nada nos regulamentos dos deuses lá que impedisse que ele levasse essa deusa junto com ele, né?
Que logo veio outra parte engraçada, né? Porque ela tava lá cascando o bico dele ainda e ele pensando em o que escolher. E aí ela enche tanto o saco dele que ele acaba escolhendo por ódio.
Sim, que ela dá uma arma, você tem uma espada que...
espada, tá, isso mesmo. E aí ele, não, calma aí, pensando bem, se eu levar uma deusa, eu vou ser imortal, eu vou acabar com todo mundo lá rapidinho, vou ter uma vida fácil, rico, chegada de mulheres...
Cara, eu acho que ele não consegue nem pensar nisso. Acho que ele só fica tão puto, tipo, ah é? Eu vou me fuder, então você vai se fuder comigo junto. E leva ela. E o legal, legal não, engraçado, é que quando ele pega e fala, tipo, ah, eu vou escolher levar você junto comigo, ela pega, levanta na moralzinha, começa a fazer o ritual pra mandar ele, e no meio da parada ela, hã? Peraí, o que você escolheu mesmo?
Ela, não, isso aqui não pode, eu sou uma deusa, eu não posso entrar, né, só pra quem morre, foda-se. E isso que é o interessante, né, porque você não... Sim, você não acredita que ela vai se submeter a isso, né, e como tem pessoas superiores a ela nesse mundo de deuses, fala que ela tem por obrigação atender o pedido daquela pessoa, né. Então ela se fode e cai junto nesse universo que ela tanto falou que era bom, porque lá todo mundo a tem como uma deusa muito forte, né? Tem muitos seguidores lá dessa deusa Aqua, E então ela já achou que, pelo menos estando lá, ela já tá foda pra caralho. Ela chega lá como uma deusa mesmo, né?
Não, é por aí mesmo. Eles chegam lá, é tipo um jogo de RPG, como muitos que a gente conhece. Ele vai pra fazer, tipo, as quests e tal. Vai se inscrever numa guild. Só que acontece, eles precisam de dinheiro, como todo iniciante precisa. E eles não começam com porra nenhuma, porque o Kazuma decidiu levar ela.
O jogo não dá nada, na verdade.
É, não deu porra nenhuma pra ele. Aí nisso ela vira e fala, fodona, tipo, não, tem seguidor pra caralho. Vou arranjar essa porra toda, vou fazer a gente ser rico. Só que ela quebra a bosta da cara, porque lá ela não é a deusa mais, com mais influência. Na verdade é uma como se fosse uma sub dela, é uma assistente dela, que é a deusa Eris, que... É, tem muito mais discípulos do que ela. E ela acaba se fudendo de primeira e fica bolada pra caramba. Ninguém acredita e ninguém sabe que ela é uma deusa. Apenas o Kazuma.
O que eu achei interessante também é que assim que eles chegam nesse mundo, né? Eles são tratados igual mendigo mesmo, né? O pessoal não olha nem no olho deles. Discriminação total. Pô, se não tem duas moedas pra entrar na guild, beleza. Entra ali um pouquinho, que alguém te dá uns trocados.
Falando do mundo especificamente, o que vocês acharam do mundo de Konosuba? O que vocês acharam dessa temática deles, usando a comédia dentro desse mundo?
Então, eu achei, tipo, bem fora do comum, né? Porque quando você pega uma história dessa de fantasia, monstro, deus, essas coisas, você já pensa, pô, só vai ter porradaria, vai ter monstro, vai ter goblin, mas eles focaram exatamente na comédia. E esse foi o bacana. Os gráficos são mais ou menos, mas na hora das animações de luta, é acima da média. A história é boa e a parte do Mao não é mais ou menos que é uma promoção. É que ele conseguiria ser reencarnado como... Eu não lembro agora de cabeça, mas ele teria uma vida muito boa nas próximas encarnações se ele matar o Mao, que é o rei demônio que domina a porra toda lá e que tá trazendo a discórdia no mundo. E eu gostei particularmente do primeiro discípulo, do primeiro general dele, o Sem Cabeça. Eu achei muito bem feito. Achei bem feito, achei engraçado. Achei... O cara é muito simpático também. Ele não merecia morrer, velho. O cara é
Não merecia. E o pior é que, tipo... Eu já vou cortar pra parte de história já. Antes de eu pegar e falar, deixa eu responder o que você perguntou sobre o anime, dessa parte de cenário e tal. Eu achei bem interessante, porque além de ser... parece ser um local pacato, tanto é que no início as primeiras missões que eles vão cumprir é pra matar aqueles sapos gigantes.
Que aí ele ficou fazendo, realmente é inútil, né, velho?
Puta, eu fiquei com muita pena dele, porque ele, pelo menos, ele pensa, tipo, ela é chata do caralho, mas ela vai ter um poderzinho que vai me ajudar. Nenhuma porra de golpe que a mulher dá serve. Caralho, a Aqua é muito inútil numa luta.
E ela é tratada como um diamante, né? Porque quando eles conseguem entrar na guild, ela ganha lá, tipo, ela é uma sacerdotisa forte, já começa com 300 habilidades.
Ela já começa no mundo do... Como se fosse tirando um paralelo com a Ragnarok, ela já começou como se fosse uma transclasse já lá. E o já, cara...
Ela já começou outro patamar, outro nível.
E o Kazuma, ele chega como um bosta e persiste como um bosta.
Mas o que eu gostei muito foi disso, que tipo... Ele não começou já fodão, com poder fodão de tipo... eu sou aqui um fraquinho, mas aí numa luta do caralho eu vou despertar um poder mega fucking power boladão e vou acabar com todo mundo. Não, ele começa um bosta, continua como um bosta e termina como menos bostinha.
Realmente precisa que ele se mexa, que ele faça alguma coisa. As atitudes que ele toma faz você se apaixonar pelo anime, cara. Porque você vê lá, a outra sendo engolida pelo sapo. Qual é a atitude dele? É ficar parado olhando o que tá acontecendo. Falando muito mal da deusa, que é o inútil, que é uma porcaria. Depois ele sente um pouquinho de pena e tenta.
Não, e o melhor, durante esse processo ele até pensa, e se eu deixar ela morrer? Isso aí seja melhor pra mim, que eu me livro de um fardo. Velho, ele é o melhor, cara. Ele é o melhor.
a personalidade dele. Porque, tipo, por ele ser um nerd recluso, ele não teria que ser assim. Ele teria que ser aquele cara quietinho, tímido, com medo das mulheres. Não, ele é um anti-herói total, velho.
Não, porque ele se coloca, ele já se coloca no mundo como se ele estivesse vivendo virtualmente mesmo, né? Tipo, todos os pacatos que ficam dentro de casa se transformam em outra pessoa quando tá jogando, né, alguma coisa. E se ele conhece o ambiente do jeito que ele já conhece os mundos de RPG, então pra ele a vantagem é conhecer o cenário, né? Ter a experiência de já ter vivido aquilo, mesmo com aquele personagem dele não ter um level tão alto, né? Quer dizer, o level dele é baixíssimo, é menos um praticamente.
O nível dele é baixo e a classe dele é pior ainda, né?
É.
E outra coisa também, velho, que você não para pra pensar, porque se você for ver a história em si, onde é que você já viu uma deusa trabalhar de pedreiro?
E é isso que é legal, cara.
Nunca, porque... véio, é incrível isso. E trabalha de pedreiro, vai pro boteco beber com os caras até vomitar.
Mano, a minha é uma deusa, não, alcoólatra.
O mais legal é que ela... Gente, eu acho muito legal quando ela começa a vomitar e vomitar com íris. É muito nada a ver, é muito tipo, crianças estão vendo... Não vamos colocar um vômito, uma coisa nojenta.
Sim, e só voltando àquele assunto do cenário, e você, Ju, o que, que você achou da ambientação então, do anime?
Eu achei que realmente foi muito bem construído. Eu gostei, assim, que tipo, eu não sou uma pessoa que joga, não acompanho muito o jogo e tal, embora conheça. É, dá pra você sentir que segue aquele estilo RPG, que você pega um personagem do nada e tem que ir melhorando. E essa coisa meio assim... Como se fosse uma coisa meio medieval, que são cavaleiros e essas paradas assim. Eu acho que seguiu bem esse estilo. E combinou muito, porque por mais que em alguns momentos seja clichê, o cenário e essa ambientação, o anime em si não tem uma história clichê pra bater com isso. Dá um contraste bem legal. Os personagens, então, cara, pô, não tem como. Você se apaixona até pelos vilões.
É, porque eles são bem peculiares, né? Se você fizer um paralelo com outros do mesmo segmento de parte de RPG, de você subir o teu personagem, o que você se apega vai elevando, né? Tuas experiências, tuas habilidades. Aqui não, mano. É bem, tipo, fiel mesmo do que rola quando você tá jogando. Tu tem que batalhar muito, muito mesmo pra você conseguir aumentar seu nível, melhorar tuas habilidades. Porque o Kazuma, a primeira habilidade do cara é stealth, né? Ele vai roubar alguma parada e ele só consegue roubar calcinha, velho.
Quer dizer, é a primeira, mas ele custa muito pra ganhar isso aí, tanto é que no início... É, eles precisam de lugar pra morar, precisa de dinheiro pra poder comer e alguma
eles
coisa
são
assim.
Fudido, né?
Eles trabalham pra caralho e acho engraçado que, tipo, eles vão levando essa vida pacata e estão indo numa boa e estão se divertindo, bebendo toda noite. Até que uma hora ele pega e para, tipo, porra, eu não vou sair daqui nunca se continuar desse jeito. E aí que nessa hora que ele decide montar a equipe pra tentar ganhar alguma coisa, caralho, meu coração até dispara. Velho. Puta que pariu do cara.
Porque aí começa a entrar duas personagens aí que também são a que dão um charme, né? Dá um contraste bastante interessante dentro do anime. Porque uma é uma cavaleira que pra mim é a melhor cavaleira que já fizeram de todas as histórias, velho. Primeiro que a mulher.
Eu já ia perguntar qual das duas você gostava, mas você já
Não, primeiro que ela é uma masoquista que gosta de apanhar pra caralho e sente orgasmo direto.
Não, e maneira que é assim...
Ela não acerta ninguém, ela é uma cavaleira que não serve pra porra nenhuma numa batalha, velho. Ela é um tanque, né? Ela é um tanque, ela só apanha, velho. Ela não consegue bater em ninguém.
Mas o tanque normalmente toma dano e dá dano, né? Ele só toma dano.
Não, e ela gosta. Esse que é o pior.
Não,
e o da hora que pra ela, tanto faz se é físico ou psicológico. Ela pede pra entrar na parte, ele vai lá e. Não, ela já. Oh, já tem orgasmo. Nossa, você é bruto. Como você pensar? Nossa, Darkness, velho. Não, melhor é o nome dela. O nome dela é o melhor, velho. O apelido Darkness já é bacana. Mas o nome dela, quando os caras falam, você não consegue não rir, velho. E o jeito que os caras falam, La Latina.
La Latina.
Mas eu ainda fico com a outra, velho.
Gente, não. não tem como.
Eu acho que, assim, como tem duas temporadas, eles fizeram, tipo, uma pra cada. Porque a primeira temporada você é Megumin até a morte.
Na segunda você temporada... Você fica Darkness, velho. É, não tem como. Da segunda temporada, meu coração ficou assim, meio triste e tal, porque não teve muita aparição da Megumin. E na primeira temporada, gente, ela é espetacular. Não tem como não amar a Megumin. É, você vê aquela personagenzinha que é meio, tipo, lolitinha e tal, e você espera, tipo, ah, vai ser uma parada meio, tipo, ah, uma lolita, Mas ela é totalmente reversa disso, ela é retardada e ela usa... esse lado, assim, de tipo, ah, sou uma lolita, pra fazer o Kazuma passar vergonha na primeira temporada. Tipo, ah, você não vai me aceitar no seu grupo? Peraí. Aí pega e fala assim, ai, por sua culpa, eu estou toda melecada. E começa a chorar no meio da rua. O pessoal olha assim pra ele, tipo, nossa, seu cara perverso. Seu
pervertido.
É uma criança, como é que você pode fazer isso? Ele, tá bom, cala a boca, eu te aceito no grupo, então. É, cara, né? Ela é perfeita. Não tem como. Ela é melhor. O poder dela, então, é simplesmente sinistro. A explosão. Com aquela frase de efeito, você fica assim, tipo, caralho, meu Deus, o que foi isso? Aí depois ela cai. Sem mana nenhuma, sem conseguir se mexer. É melhor, velho.
E então, ela cai com uma expressão tão feliz, né, cara? Tão alegre. Ela, tipo, como se tivesse no Nirvana. Tipo,
ela não faz nada na vida. Ela é tipo um paralelo do Deidara, tá ligado? Do Naruto. Uhum. Porque ele só quer fazer explosão, é tipo a arte dele, né, velho? Então, ela é do mesmo jeito. Pra ela, tem que explodir alguma parada, senão o dia não rendeu pra ela, se ela não usar a magia dela.
E não, o mas é... O Deidara tem aquela coisa meio compulsiva. Não, minhas esculturazinhas de argila, que não sei do que, blá blá blá. Ela não, ela é só aquela coisa assim, tipo, eu sou a foda do meu poder, eu sei que eu destruo e só quer saber daquilo. Eu não consigo não falar dela sem ficar com os olhinhos brilhando, é foda demais.
Ela é uma entusiasta de explosões, né? Ela só quer usar magia pra explodir. Ela pode usar magia pra cura, ela pode usar magia pra fazer os caralho a quatro, mas não, ela só quer explodir. Isso também prova como o Kazuma é azarado, né? Olha o time dele. Um tanque que é tarado, gosta de apanhar e faz de tudo pra apanhar, não bate ninguém. Uma maga que pode usar uma magia só e uma vez por dia. Uma deusa inútil que ninguém sabe se usa calcinha ou não.
Ela não usa calcinha. Eu comprovei que ela não usa calcinha em alguns episódios. Tanto da segunda temporada, quanto lembrando uma da primeira. Porque quando ele usa o Steel... pra roubar a calcinha, tá na frente dele, a Megumin e a Aqua. Só vem a calcinha da Megumin.
Porque será? Será gay, então, hein?
Por que será?
Uma coisa que eu achei interessante também, velho, quando a Megumin aparece, é que ela tem um tapa-olho, né? E eu falei, caralho, deve ter um doujutsu, né, velho? Tem alguma parada com o olho, velho. Cabuloso. E quando você vê, não, é só um enfeite, é só um charme que ela usa o tapa-olho. Eu falei, ah, vai tomar no cu, mano. Tá de sacanagem. Ah, não, é só um charme que eu uso aqui mesmo. Pra meter uma mala. Eu, porra, velho. Até nisso o cara pensou. Tipo, ele te engana. Ele vai te ludibriando. E tu, cara, beleza. Então você começa a largar de mão, né? Você se entrega. Você fala, o que vier, veio, né? Porque ele ficou bem atípico. E isso que é o que chama muita atenção. Porque eu dei uma lida, dei uma pesquisada pra saber do anime. Ele não era um anime que tava sendo um hype, né? Quando falaram que ia lançar. Quando colocaram, né, no papel que ia se tornar um anime. Então, ninguém tava dando nada. E quando ele... No primeiro episódio, ele já explodiu. Já virou hype no Japão. E a galera já ficou louca querendo mais episódios. E já mal tinha acabado a primeira temporada. Ele já tava enlouquecidos com a segunda, já querendo. Isso mostra o sucesso que foi, né?
Sim, é bem difícil mesmo um estúdio, uma produtora, até mesmo a editora do produto, dar uma segunda temporada assim um ano depois, exatinho. Normalmente eles esperam uns 2-3 anos pra lançar um novo conteúdo.
Sim, é uma produtora pequena ainda, né? Foi janeiro
do ano passado e janeiro desse ano. E abordaram, se eu não me engano, 4 light novels.
E é uma produtora pequena, eu acho que deve ter virado o carro-chefe dessa produtora aí, né?
E o legal é que se você for pegar números, Konosuba, ela nunca caiu. Normalmente a tendência é a primeira temporada alavancar a venda do produto original, uhum. E a segunda temporada é deixar mais ou menos nivelado. O Konosuba foi diferente, ele tava lá embaixo já na época da segunda temporada, lançou 2-3 episódios da segunda, ele voltou lá pra cima. E batendo recorde, tomando tipo semana assim, 10, 12 mil vendidos por semana. E isso lá no Japão é muito, cara, pra um mangá, pra uma história, que eles não são um mangá. É uma história, é um texto com animação, que é um, pra quem não conhece, é light novel, né? Aqui no dito popular.
Queria entrar agora então para falar um pouco sobre os generais que aparecem. Que eles também têm muito valor dentro do anime, né? Porque você acha que os caras não são generais, então fudeu, né? Se a gente encontrar um desse, ou é correr ou torcer pra que ele não te perceba para não te matar, né? E é totalmente o oposto que acontece. Principalmente com a Megumi, com o primeiro general, né? Que ela deixa o bicho puto, velho.
Na hora que ele vai lá, mano, só me lembra que ele sabe que esse irmão viu o Bihento cheio de bala, gritando pra mãe porque quer o Danoninho, velho. Quem é que tá indo no meu castelo explodindo todo santo dia, dia após dia, ficou aí.
Não,
explodindo no meu castelo chorando, velho.
Na primeira vez ele chega ainda na broderagem, né, não? Ó, para com essa porra que eu já não aguento mais, é todo dia ter uma arrombada aqui explodindo no meu castelo. Por hoje passa, mas se continuar essa porra, mano, eu vou vir aqui com o exército.
Aí ele fica boladão, taca a porra do... Porque não acaba, né? Aí ele taca a porra de um feitiço de morte... Que era pra pegar na Megumin, que primeiro tenta jogar a culpa em outra maga de explosões. Fica lá quietinha na dela escondida. Tipo, tô vendo que eu vou me fuder porque eu sei que sou eu, mas fica lá na dela. Aí depois que começa todo mundo a acusar a garota, ela fala assim: não, vou dar uma que vou salvar aqui o dia. E vem lá toda aquela pose dela de maga, fala umas palavras bonitas: meu nome é Megumin, Explosion, sou o demônio Carmesim. Ele vai jogar uma maldição nela, quem pula na frente é a Darkness. Aí fica, ele já fica assim, tipo, se você quiser me enfrentar e que tire a magia pra que sua amiga não morra, você teria que vir ao meu castelo e passar por não sei quantas coisas. E você já espera assim, caralho, o cara é bolado, agora vai ter uma porradaria do cacete. O cara vai embora, vem a Aqua e purifica a porra da maldição. Vida que segue, Megumin vai continuando lá todos os dias explodindo a porra do castelo.
E o bacana é que todo mundo, nossa, ela é uma cavaleira honrada, é um exemplo de cavaleiro. Até o cara que lançou a maldição nela fica, tipo, triste por ter lançado a maldição nela. E aí depois continua a porradaria toda lá no castelo dele, ele volta puto, reclamando: ah, você deixou a menina morrer, ninguém foi lá, continuaram explodindo, daqui a pouco ela tá do lado dele, assim. O que aconteceu aqui? Você tá morta?
E já volta querendo apanhar, né, do cara.
Né, já tá louca
pra não, é, volta, tipo, me leva pra ser sua escrava, eu vou. Eu vou em nome dos meus amigos. Será que você irá judiar muito de mim? Oh.
Você vai me amarrar, você vai me bater, você vai fazer homens me olharem, mano, ela é muito louca, velho.
Mano, só pensamento pervertido, velho. E isso é um anime pra crianças, viu, pessoas?
Tamo aí, velho.
Então, após essa parte do general, eles são até parabenizados pela galera lá, né? Por conta dos acontecimentos que ocorrem. Só que, a partir disso, ocorre um outro acontecimento que deixa todo mundo em pânico, né? Na verdade. Com isso, é encerrada a primeira temporada, com essa reviravolta. E já entramos na segunda temporada. A gente não vai entrar muito em detalhes no que ocorre pra não dar muito spoiler do que acontece dentro do anime e vocês não perderem a experiência que a gente teve, né? A gente até pulou muitas partes aqui pra deixar que você tenha uma experiência igual a gente e se mate de rir.
Pra começar a nossa segunda temporada da nossa querida masoquista, né? Ela é a estrela da segunda. Pra mim, a Megumin foi a estrela da primeira temporada, mas a estrela da segunda temporada é a nossa queridíssima Darkness.
E eles fizeram certo, né? Eles fizeram um baita do marketing, né? Porque eles tiram ela no primeiro episódio, levam ela pra casa do Senhor Feudal lá, tudo bonitinho. E você fica só dando flashes de tipo de coisa que parece que ela tá sendo maltratada, tá sendo usada como escrava sexual do cara. E aí no quarto ela volta e volta estourando. Volta tipo mais louca do que era. E você fica, pô, o que aconteceu? O cara pegou ela mesmo e tal. E você fica assim, frenético. A segunda temporada é Darkness total, lá latina na cabeça.
E aí que tem uma parada interessante, né? Porque você descobre que ela é de uma família nobre, né? Dentro desse mundo. E é uma família com bastante influência, né? Dentro dessa região onde eles se encontram. Só que ela se meteu no mundo na cara e coragem, né? Que ela queria viver uma aventura, não queria ser uma garota que o pai escolhesse o marido e depois ela vivesse supostamente como a mãe dela viveu, sem conhecer nada no mundo, sem desbravar, sem ter experiências com outras pessoas, vivendo um mundinho fechado na nobreza, né?
Sim, é exatamente por isso que ela também não fala qual que é o nome verdadeiro dela. Ela não quer que as pessoas descubram quem ela verdadeiramente é, pra quando ela for fazer algum tipo de missão, alguma coisa, não tenha pessoas que vão ficar carregando ela, ficar cheio de mimozinho com ela. Tanto é que isso não tem nada a ver com a personalidade que ela tem.
Sim,
ela gosta muito de apanhar, gosta de tomar na cara. Não tem como, se as pessoas soubessem.
Por que ela gosta dessas coisas? Porque eu acho que tipo, ela deve ter crescido ali com todo mundo fazendo o que ela queria, né? E aí ela toma um não, toma algo mais ríspido, ela fica feliz, fica alegre, se sente bem. Ela te ensina como desfazer um noivado.
Gente. Não, e o pior é que nesse episódio, que se eu não me engano, é um dos. Logo do início, gente, vocês vão amar. Segunda temporada, logo de cara. Ela é muito boa, logo de cara. Não tem como você não rir. No primeiro episódio você já ri, e no primeiro episódio você tem mais certeza ainda que a Aqua não usa calcinha. Mas ponto que esse não é o nosso objetivo. Nesse episódio que ela tenta se livrar do noivo, ela faz as coisas mais bizarras possíveis, tipo, pra um cara não te querer. Você pode fazer exatamente o que ela fez, das bizarrices, que o cara não vai te querer. E o engraçado é que ela toca tanto foda-se que ela faz exatamente tudo isso na frente do pai dela. Ela não tá nem aí. Ela não quer aquela vida. Ela quer viver do jeito que ela tá escolhendo pra ela.
E ela descrevendo o homem ideal pra ela. Eu vou ter essa parte umas 8 vezes. E eu ri cada vez mais. Ela descrevendo que ela não quer um cara bonito, um cara charmoso, um cara de bom caráter. Ela quer um cara que lamba ela com os olhos, um cara que trate mal, que joga uma garrafa nela e fala: "Ei, Darkness, por que você tá aqui parada? Vai pra rua ganhar o dinheiro com teu fogo." Véi, essa parte eu decorei de tanto que voltei, velho. Mano, isso tá me deu louca, velho. Eu, ou melhor, quando tava tudo resolvido, o desmanchado do casamento, tal, a mina me solta pro pai: "Ó, eu tô grávida do caso." E aí, pronto, o Kazuma vai morrer, o pai dela vai cortar o bigolinho dele fora. E o corta pro velho, o velho chorando de alegria porque vai ter um neto, velho.
Meu Deus,
não é como eu gostava de uma mina assim, velho. Até o pai dele é retardado.
Dá pra perceber que ele não tinha expectativa nenhuma sobre ela, né? Nesse aspecto aí. Aí ela mete essa, o cara, beleza, pelo menos vou ter um neto, né, velho? Muito bom mesmo. Aí a gente também é apresentado a outra general, né? Que é a mulher que vende, tem uma lojinha dentro da cidade, que ela fez um contrato com o Rei Demônio pra se ausentar, né? Não trabalhar mais como uma general. Que eu não me recordo o nome, eu esqueci.
Mas isso acontece na primeira temporada, ela aparece na primeira já.
Mas não foca tanto nela, ela só aparece por aparecer.
É, tá, não, aí beleza.
Outro personagem bacaninha também que aparece é a rivalzinha da Megumin.
Da Megumin. Ah, mas acho que ela não tem nem tanta importância assim pra falar. Ela não tem só importância,
mas o legal é ver a infância das duas, né? Ver a infância das duas e ver o tanto de discriminação que as duas tomou.
E também tem o aquele outro general que tava naquele labirinto, né? Escondido, querendo fazer a casa dele. Aí eles chegam pra espalhar e fode a porra toda. Pro cara. Ele sempre foi. Os generais querem ficar sempre de boa na vida deles. E de alguma forma eles esbarram com os generais e fodem a vida do cara. Aí vem aquela luta maneiraça. Pra no final ser totalmente inesperado do que você poderia achar que iria acontecer.
O nome da general é Whis.
É essa mesmo.
E o ideal do anime é, tipo, cada personagem novo que aparece tem mais peito, cada um. Vai aparecendo, vai engrandecendo. A Megumin não tem nada, a Darkness tem pra caramba, a rivalzinha da Megumin tem peitão, e a Weave é o máximo, é o máximo que pode chegar.
Então é isso, pessoal, a gente não vai dar mais informações sobre o anime. Se você quiser saber um pouco mais, se aprofundar, dar risada, ter seu personagem de estimação ou seu general, né, porque são todos bem construídos, fica a dica da galera aqui da Irmandade Nerd, e vamos já começar as condecorações finais. Então, Dê, fala aí, o que você achou?
Pô, eu sou meio que bandido pra falar sobre isso, porque pra todo mundo aqui eu indiquei o Konosuba. Todo mundo assistiu porque eu enchi o saco pra assistir. Konosuba é uma história clichêzona, um protagonista clichê pra caramba dos tempos de hoje, mas a equipe dele é fora do comum. A equipe dele é... Não, acho que daqui nos próximos 10, 20 anos não vai ter nenhum grupo tão engraçado quanto esse. Em anime, pelo menos. Ou história realmente de... adaptada. Mas Konosuba, cena de luta ótima. O enredo das piadas, melhores ainda. E assim, cara, não vou dar nem nota, porque eu gosto pra caramba. Sou fã. Se eu fosse dar nota, eu ia dar uma nota muito alta, e eu sei que não merece tanto, porque é comédia. Comédia tá aí pra te fazer rir, não te fazer julgar. Não sei vocês aí, vocês vão falar um pouquinho melhor que eu, mas eu sou muito bandido e eu gosto muito de Konosuba. Quando vier pro Brasil, eu vou comprar.
E você, Ju, o que tem nos a dizer?
Pra começar, eu gostaria de fazer um aviso. A deusa Ares usa enchimento, tá? Então, ao contrário do D, eu não acho que eu não deveria dar nota. Pelo contrário, eu vou dar nota principalmente pra influenciar quem tá ouvindo esse cast e ver Konosuba. Porque, cara, tu tá estressado, tua vida tá difícil, não tá fazendo porra nenhuma, tá uma bosta. Ou tá muito bom também, vê Konosuba, porque tu vai rir pra caralho. Não tem como, é muito bom, os personagens são muito bons. Apesar de ter esses clichês que a gente falou e tal, é uma história que te faz rir de qualquer forma. Porque as piadas são boas, o contexto é bom. Até a forma como que eles usam essas piadas, que muitos vão dizer, abre aspas, que é machista, que tem um... Ai meu Deus, mas aí só fica falando de peito, só fica falando de... O caralho, é engraçado pra caramba e você ri de qualquer jeito. Não vamos ter mimimi não, né? E, cara, é muito bom. Megumin, você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar por todos os personagens. Então, se for pra dar uma nota de 10 a 0, eu dou 11. Porque é um anime que eu queria muito que as pessoas vissem. Porque, pô, a gente tem que alavancar esses animes que são poucos conhecidos. Porque as pessoas sabem falar de Naruto e continuações de animes grandes.
Sim.
Esses animes, tipo, eles merecem reconhecimento pra continuar crescendo mais, aí a gente ri cada vez mais.
Estamos aqui justamente pra isso, né? Pra alavancar esses animes aí que estão meio que na obscuridade aí, que ninguém conhece muito, tipo, a grande maioria. Porque quem tá na hype, quem vive, né, procurando, sempre acha, né? Como vocês acharam, como me indicaram. É, e é isso aí. É, pra finalizar aqui, eu acho que o anime é muito bom. Você dá muita risada mesmo, já só reforçando o que vocês falaram. Não tiro nada. E só reitero também que a forma como eles tratam o clichê, ainda assim sendo clichê, é uma coisa meio que diferente do que você tá acostumado, né? Então é isso, pessoal, finalizando mais um Irmandade Cast, espero que vocês gostem, foi feito com muito amor e muita explosion pelos nossos dois amigos aí, e ficamos aí, nos curtam no Facebook, vamos tentar resgatar aí o Instagram, a Ju falou que vai fazer umas fotos maneiras.
É, o bake é bom, pai.
E continue acessando o site, deixe seu comentário. E é nóis. Segue a gente também lá no Twitter. Tudo Irmandade Nerd. Beleza? Valeu!